Isso. Mais violino. Ah, música clássica. Olha só que bonita. Isso, cara, o violino, ó. Olha, que nostalgia. Embora o assunto de hoje não seja nostalgia, é bem atual. Ah, cadê as batidas? Eu quero ver as batidas. Onde está? Ah, sinto essa música, cara. Que maravilha. E está começando mais um podcast do PewCast. É, olha o som. Se liga no som. E eu estou aqui com ele, criador, fundador do falido Geekizando, Braya Ismânio!
Faz barulho! Faz barulho! Tira a música que eu vou pegar copyright! Tá começando a segunda temporada do PewCast, o seu podcast sobre cinema, sobre a vida, sobre humor, sobre tudo. É isso. Hoje, o que a gente vai falar com eles aqui, senhor Jefferson Alves Barroso?
Hoje nós iremos comentar sobre o filme do Zack Snyder, o Longa, a Liga da Justiça, mas não vai ser sobre o filme todo em si.
Até porque nós a gente já falou sobre o filme.
Já falamos, sim.
E se você não viu ainda, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, porque a gente fez duas partes, né? A gente fez primeiro sem spoilers e depois com spoilers.
Isso. Mas hoje a gente vai falar o quê? Do finalzinho do filme. Entendeu? Ali a gente tem muitas coisas pra comentar sobre o
epílogo.
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 E a gente vai comentar aí sobre algumas teorias que o filme deixou pra gente. A gente ficou pensando em muitas coisas que poderiam ter levado a este momento do filme.
A palavra certa é órfão. Foi isso que a gente ficou. A gente ficou órfão porque provavelmente a gente nunca vai ver o Injustice acontecer, mas a gente veio aqui para falar daquela cena do Nightmare, né? Que é o pesadelo que o Bruce Wayne tem com o fim do mundo e o Superman se tornando um grande vilão. Então, é isso aí, você já sabe o que você tem que fazer. Já deixa o like, porque senão você esquece, esse bate-papo pode ser que seja de longo. Então, curte aí, compartilha e comenta embaixo o que você achou do filme, beleza? Esse aqui é um podcast exclusivo pra gente falar do pesadelo, do epílogo, do que acontece ali exclusivamente no pesadelo. Porque o epílogo tem outras coisas. Tem a chegada do Ajax no final,
sim,
do filme.
Sim.
E tudo que a gente poderia imaginar para uma continuação da Liga da Justiça. Mas o que a gente quer abordar aqui é o famoso e tão aguardado Injustice.
Sim, mas assim, o Bra, ele tem uma opinião contrária à minha. Ele acha, né, que não vai ligar.
Eu tenho certeza.
Ele disse que tem, mas vamos pensar que é a segunda vez que nós, a terceira vez que nós estamos vendo isso. Começou com Batman vs Superman, começou em 2017, foi depois pra 2017, com o filme do Liga da Justiça, e estamos vendo de novo, e bem marcante, inclusive, nesse filme. Ocorre várias vezes aí o pesadelo do Bruce, né? E eu acho que, na minha opinião, que vai acontecer sim. E por quê? Não teria sentido eles permitir que o Zack Snyder acrescentasse um pouco mais do que a gente já viu, como, por exemplo, o Exterminador. Não faria sentido, entendeu? Não faria sentido eles convocar novamente o nosso Coringa falido do Esquadrão Suicida.
Jared Leto.
E simplesmente, ó, vamos fazer isso só pra deixar esses caras hypados e nunca mais vamos tocar no assunto. Se bem que alguns filmes fazem isso com a gente. Mas eu sou muito otimista e eu tô torcendo pra que sim, eu estou torcendo pra que Injustice aconteça.
Olha, eu acho que não vai acontecer porque a Warner não vai mais financiar isso daí. Pra mim foi tipo, é que nem o Zack Snyder deu uma entrevista, ele disse que esse filme, na verdade, foi, como que eu posso dizer, a Warner deixou ele fazer o filme, mas falou pra ele, olha, a versão de 2017 é a canônica, é a que a gente vai seguir nos próximos filmes, a sua versão, infelizmente, a gente não vai seguir. E o Zack Snyder só ficou feliz de trazer a visão dele, né, ele quis fazer o filme do jeito dele, deixar tudo mais lendário, mais épico, épico, épico é a palavra. E pra mim, assim, ia ser legal se a gente tivesse sim uma continuação, Liga da Justiça 2, um 3, com o Darkseid no final. Eu não sei como é que ele desenvolveria o Injustice, pra ser sincero. Eu acho que ia ser muito foda ver a temática ali, aquele 6 no final. Pô, imagina uma cena de ação do Batman e o Coringa lutando junto. É uma coisa que eu queria muito ver no cinema. E ainda mais o lance do Jared Leto também, que se trata de uma redenção pro personagem que foi completamente, sei lá, mano.
Ridicularizado é a
palavra. Ridicularizado, essa é a palavra, você falou certo, no Esquadrão Suicida.
Eu também achei ridículo isso, mas não vamos falar sobre o Esquadrão Suicida, vamos começar inclusive com essa cena, cara. É, eu sei que já é um pouco da metade, né, da cena do final, mas eu acho muito importante o diálogo que ele teve com o Bruce,
sim,
entendeu? Falar sobre os medos e o Bruce, ainda assim, mesmo estando já ali, tipo, amiguinhos, vamos colocar assim, tipo, vamos nos unir pra poder vencer, ele ainda consegue fazer o Coringa estremecer, cara.
É, eu achei legal.
Isso genial.
É porque, na verdade, ali naquela cena, quem começa a grande discussão é a Mera, né? A Mera, ela critica porque o Arthur morreu e aí... Nossa, a Amber Heard também nesse filme é uma porta, né? Parece que ela não sabe atuar. I wanna kill that son of a bitch. Ah, pelo amor de Deus, né? Enfim. É. E ela tá falando que ela quer matar o Superman. Não, sério. Ou o Darkseid. A Mera capaz de matar o Darkseid? Acho que não, mas enfim. É, se ela matou o Aquaman é mais forte que a Mera, obviamente, pra mim, ela não...
Calma,
não é...
aí, corrija o que você falou. Se ela matou
não,
o Aquaman...
Não, se o Darkseid matou o Aquaman e o Aquaman é mais forte que a Mera não vai matar o Darkseid.
Ah, tô lá. Não é que o Aquaman, ele é mais forte que a Mera, entendeu? A gente tá
ele falando... é o protagonista! Quem vence o protagonismo? Não, ninguém!
Não é questão de vencer o protagonismo, mas a gente não pode deixar de lado... O nome do anime é Naruto, e a gente sabe que o Sasuke é bom pra caralho. Então, tipo, não me venha com esse argumento, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, tipo, a Mera também, não vamos ridicularizar. Ela também é uma personagem tanto, maior não. Prova disso é que ela quase matou o Lobo da Steppe.
Ah, tá bom. Mas, assim, eu acho da hora aquela equipe improvável, muito improvável. Porque, pô, o Batman lutar de um lado de um vilão, de um arqui-inimigo, ok. Agora de dois, tipo, Deathstroke, que é um dos maiores vilões do Batman, e o Coringa, que é outro grande vilão do Batman, bem improvável,
é,
né?
É que você tá vendo aí, tipo, o nível que foram as coisas, é, né? A que nível foram parar, entendeu? Sim. Inclusive, eu fico chocado em saber que eles... Porque, querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, ao mesmo tempo que isso é um pouco de Injustice, isso também pode ser um pouco, talvez... Eu posso estar falando bosta, mas...
Vamos ver se você tá falando bosta.
Eu não sei porque me veio muito aquela situação em si da... Flashpoint.
Ponto de ignição.
Isso, por quê? Embora também não faça sentido, porque acho que deixou bem claro que a Mulher Maravilha tá morta também, uhum. Se eu não me engano, porque ela não aparece. E o Flashpoint se passa, na verdade, numa guerra entre Amazonas e Atlantis. Só que o cenário lembra muito, entendeu?
Sim,
a forma,
destruído,
tipo, não só destruído, mas tipo, pessoas que nós considerávamos vilões junto com mocinhos, entendeu? E a maior prova disso... que eu comento e fica no ar também, que não tem nada a ver também, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer, é que, tipo, dessa parte de vilões e mocinhos, Flashpoint, por exemplo, a gente via ali o Arraia Negra do lado, né? O Orm também, que são os dois grandes, maiores vilões do Aquaman, ao lado dele, em prol da causa. E aqui a gente tem o quê? Dois grandes vilões do Batman, né? Junto com ele em prol de uma causa que é o extermínio ou do Superman ou do Darkseid.
Eu consigo ver o Exterminador lutando do lado do Batman fácil, porque o Exterminador ele é meio que um, sei lá, um mercenário. Então, muito bem, o Batman pode ter, sei lá, toma aqui 100 milhões pra você lutar do meu lado, tá ligado? Então, ele poderia ser facilmente comprado.
E aquele diálogo com o Luthor no barco?
Não, então, a gente sabe, o Deathstroke ele tem uma rixa com o Batman, tem toda uma parada, o lance dele ter perdido o olho, em algumas HQs é o próprio Batman que tira o olho dele,
sim,
em outras não. Mas, assim, ele tem um histórico com o Batman, tem toda a treta dos dois, mas eu acho que é plausível até ali os dois estarem juntos. Eu vejo, consigo imaginar esses dois personagens juntos. Já o Coringa é bem provável. Se bem que nos quadrinhos já teve os dois lutando junto. Então, não é impossível. Ah, o quadrinho, a gente tá vivendo um mundo que... Pô, o Homem-Aranha lutou contra o Superman, então...
Pra falar a verdade, acho que a gente pode descartar... Bom, embora a gente já conheça o Warner e o jeito de trabalhar deles, sim, a gente pode descartar qualquer comparativo com os quadrinhos. E a, não, maior prova disso, a maior prova disso é Aquaman, que eles preferiram inverter todo o contexto da história. Mas o que eu quero dizer é que o Bruce, ele nesse trecho, ele já deixa bem claro que ele não tá mais com lance de fé. Ele tá com o lance de fazer acontecer. No filme ele fala sobre a fé, né?
É.
Fala
ali com o Alfred. Ali é um Bruce já, tipo, pô,
ali é um Bruce que já olhou pra cara do Coringa e falou, olha, não duvide, eu vou te matar.
É, mano.
E quando essa hora chegar, eu vou fazer exatamente o que a Arlequina me pediu.
É, mano, é muito louco esse diálogo, né? Porque a Mera fala assim, tipo, na verdade a Mera, ela fala que ela quer matar o Darkseid e tal, e aí o Bruce pede calma pra ela e fala, não, peraí, a gente tem que seguir o plano e tudo mais, então... Aí ela, como você pode falar alguma coisa? Você não sabe o que é perder alguém. E aí,
o Coringa
fala, você tá muito enganada, porque ele realmente sabe o que é perder alguém. Ele, mais do que ninguém, sabe. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai e perdeu o seu menino que foi adotado, né? Ele comenta.
Ele comenta do Tim Drake.
É, né? Isso. Que na verdade, o próprio Coringa mata.
Coringa mata.
E ele ainda fala, por que que você foi mandar uma criança terminar o serviço que um homem era pra ter terminado. Porque basicamente o Batman manda o Robin ir lá e era pra ter sido o Batman que tinha que ter ido, né? Então, por isso que o Robin acaba morrendo. E o Batman, ele tá ali carregado de culpa. Culpa pela morte da Lois Lane, porque vamos combinar, desde o Batman vs Superman, o Flash tá ligando ali falando, ó, a Lois é a chave, a Lois é a chave, a Lois é a chave. Você ainda deixa a mina morrer, pelo amor de Deus, né? Você tem que ser muito burro pra isso acontecer. Então, ele tá... se sente culpado por tudo. E ele até fala, né, pro Coringa, né, cuidado com as suas palavras, não sei o quê. E aí ele fala ainda, você não tomou tanto cuidado assim pra falar os bagulho. E aí o Coringa dá aquela carta, né, e fala, trégua, quando você rasgar essa carta, acabou. Nós vai cair na porrada aí e vai ser até a morte. E aí quando o Coringa tá falando que o Batman matou um monte de gente, deixou morrer, né, na verdade, um monte de gente, e ele fala, e a Arlequina, que morreu nos meus braços, e aí? Aí o Coringa dá até uma parada assim, e não se engane, em seu último sopro de vida, seu último suspiro, ela pediu porque eu te matasse lentamente, e eu vou cumprir essa promessa.
Nossa,
mano.
Cara, foi arrepia agora, cara.
E o Coringa fica assim, verdade, ó, tremendo no bagulho, e aí ele troca de mão, você quase me pegou, não sei o que, e tal, aquela zoeirinha. E eu achei muito bom aquela atuação do Jared Leto, bem legal, né? Aquela risadinha.
Atuação, o visual, porque deu pra ver que tirou aquelas tatuagens escrotas da cara dele. Pelo amor de Deus, né, cara?
Gangster.
Mano, meu, é sério, ridículo. Dá pra ver que agora a gente tá falando de outro personagem e é o que eu penso, entendeu? A Warner vai seguir, sim, com os filmes da Liga da Justiça, ao jeito dela?
Uhum.
Vai. Mas isso, ela pode ter dito isso agora. Mas até 2018, a gente não esperava, talvez, que o universo do Zack Snyder tivesse saído, entendeu? Tudo por conta de o quê? É fanservice, né? Que hashtag...
Vou falar a real pra você. Sabe o que eu acho que poderia acontecer? De fato, real mesmo, oficial, a Warner deixar os filmes rolar. E ela não tem o HBO Max?
Sim.
Ela faz, sei lá, dá uma série pro Zack Snyder... pra ele fazer a continuação da Liga da Justiça dele ali, só no serviço de streaming.
Sério?
Não. Você viu o filme? Ele é dividido em partes.
Sim.
Poderia ser a mesma coisa, só que dividido em partes, entendeu? Pra ele não lançar outro filme de 4 horas, tá ligado? Aí você pega ali, tipo, parte 1, tal bagulho. Aí sai aquele episódio. Parte 2. Ele dividiu o filme. Sério? Não fazer uma série como é de televisão. Ele dividiu o filme em capítulos. Eu acho que
seria válido. Inclusive, ainda que ela seguisse... A Warner seguisse com os filmes dela. E se isso acontecesse, dela deixar o Zack fazer as partes, né? O filme em partes, ela ia perceber que ela tá perdendo dinheiro, entendeu? Porque o Zack Snyder tem visão. Entendeu? É um excelente diretor.
O visionário Zack Snyder.
Cara, vamos ser sinceros, olha o que ele fez. 4 horas. Antes da gente assistir, a gente pensa. Cansativo. Não. Mas eu, particularmente, cara, eu não vi as 4 horas pra
não,
passar, mano.
Sinceramente, esse filme, se desse uma enxugada legal, sem cortar nada importante, dava pra fazer com 3 horas e 15. É porque, tipo, pô, o cara coloca lá a cena do Batman andando no gelo, tipo, meia hora de cavalo, 15 minutos mostrando a porra do gelo.
É.
Aí a Lois Lane andando pra levar o
no
café.
Apartamento.
Andando pra levar o café lá, em slow motion. Abriu o guarda-chuva em slow motion. Tudo em slow motion. Se o cara desse uma segurada ali... Tá, não. Vamos deixar slow motion nas partes e tal. vamos cortar mais uns bagulho, dá pra fazer. É igual a cena da Mulher Maravilha mesmo. Ele gasta, sei lá, um minuto só mostrando as vans chegando no banco. Mostra de cima as vans vindo. Corta, mostra as vans vindo de outro ângulo. Corta, mostra as vans vindo de outro ângulo.
É.
Se você corta essas paradas, enxuga bastante enxuga. Coisa do filme, não,
de
tá
fato,
ligado?
De fato.
Você não precisa cortar a história do Cyborg, a história do Flash. Isso tudo você
importante.
Pode deixar. Mas essas coisas eu acho que se cortasse daria umas 3 horas de filme tranquilo.
É, eu acho que...
É porque... Não, desculpa te cortar até. É porque eu acho que, tipo assim, como o cara ganhou o aval pra ele fazer o filme do jeito que ele quer, ele foda-se, eu vou botar todas as cenas que eu gravei e é isso aí. É um filme épico.
Certo.
É um épico, tá ligado? Eu faria a mesma coisa também, tá ligado? Foda-se, mas o fã não pediu? Toma aí 4 horas, se deleita. Tem nego que vai ficar revendo esse Snyder Cut por muito e muito tempo.
Ah, eu consigo.
Foi um presente que ele deixou pros fãs, tá ligado?
Foi. E olha, eu particularmente eu consigo não ver as 4 horas passar.
Não, eu também não.
Entendeu? Eu não vi. E olha que você assistiu o quê? 2 vezes? 3 vezes?
Eu vi 3 vezes.
3 vezes? Você assistiu comigo e você
eu
tava...
Eu assisti antes, aí no dia, na sexta-feira mesmo, eu fiquei trabalhando e vendo uns pedaços. Tipo, não cheguei a assistir o filme inteiro, mas eu tipo fui pontuando as partes pra ver, tá ligado? Pulei, tipo, o canto meio constrangedor quando o Aquaman entra na água, que as mezinhas ficam cantando meio a capela. Acho meio constrangedor aquela cena.
Na verdade, na minha opinião, desnecessário e sem sentido.
Não, então, ela fica... falando os bagulho nada a ver lá. E eu fiquei, tipo assim... Nossa, corta logo, vai. E quando você acha que vai acabar a cena, continua isso. Assim, dá um gringe, assim.
Mas vamos pensar agora numa coisa muito interessante. Até chegar, tipo... tudo bem se o Injustice não acontecer, mas se eles pudessem pelo menos elaborar alguma coisa, tipo, já foi citado em 2 filmes que a Lois Lane é a chave, entendeu? Fato, isso tá gravado na mente do Bruce. Se a gente elaborasse um filme que fosse baseado em como o Bruce evitou esse acontecimento, entendeu? Putz, eu acho que seria muito legal. Porque ainda assim teria um drama muito forte.
Tá, vamos tentar imaginar como que seria então Liga da Justiça 2?
Vamos.
E vamos imaginar
com
assim.
Com base nesse...
Com base em tudo que foi o Snyder Cut, tá? Agora então começou aqui a teoria de como seria Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. Começando pelo 2. Eu vou definir alguns pontos e a gente trabalha em cima disso. Vamos criar a nossa fanfic aqui.
Demorou.
O filme acaba... com o pesadelo se tornando real. Então a gente já sabe que o final do filme...
Não,
é
o final do filme...
O final do segundo filme.
Ah, sim.
Do segundo filme da Liga vai ser o pesadelo se tornando real. Então, tipo assim, ao decorrer do filme vai ter que acontecer um monte de coisa pro Darkseid ganhar e transformar o pesadelo real.
Certo.
E o terceiro filme seria os heróis tentando voltar e, sei lá, alguma coisa do
tipo,
Flash voltando no tempo.
Vingadores Guerra Infinita e depois Vingadores Ultimato.
Darkseid se você for pra pensar, o primeiro Liga da Justiça é o Vingadores primeiro, tá ligado?
Uh-huh.
É o Lobo da Steppe, é o Loki, a gente até comentou disso.
Uh-huh.
E o Darkseid é o Thanos. Mas vamos lá. Então imagina que, sei lá, vem o Ajax, Caçador de Marte e tal. E aí já tem a liga formada, já tem aquele salão já tá arrumado,
certo,
tem
certo.
A mesa redonda, tem tudo mais. E eles estão ali vendo, tipo, sei lá, pode começar com uma grande cena de batalha deles indo até algum lugar pra impedir algum vilão, alguma coisa. Pode pegar até um vilão dos quadrinhos, tá ligado? Pode pegar, sei lá, o... Um vilão menos... Sei lá, o Boomerang, que tá no Esquadrão Suicida. Um vilão assim, tá ligado? O Deadshot, sei lá, tentando assaltar alguma coisa e a Liga vai impedir.
Certo.
Pode ser, tipo, alguma coisa assim, tá ligado?
Uhum.
Tem até aquele filme da Liga da Justiça versus Esquadrão Suicida.
Sim.
Tipo, eles poderiam usar alguma coisa desse tipo e aí a Liga tá enfrentando aquilo ali. E aí, de repente, do nada, sei lá... O Ajax, como ele vem do espaço, ele, tipo, sei lá, sente que tem algo se aproximando da Terra e tudo mais. E aí aparece o Darkseid... triunfante, pá, os heróis tentam fazer de tudo, pá, e aí, de alguma forma, eu não sei como que a Lois morreria, é o próprio Superman que mata a Lois no Injustice, não é? Eu acho que é o próprio Superman que mata a Lois, alguma coisa acontece e ele mata ela por engano, um negócio assim,
uhum.
Eu parecia o Cebolinha falando, mata ela por engano. Mas enfim. Aí digamos, não, vamos pensar aqui, porque assim, se o Darkseid mata a Lois, o Superman não vai ficar do lado do Darkseid, vai querer matar o Darkseid.
A gente pode pensar que o Darkseid forjou, entendeu? Vamos pensar que o Darkseid, ele prefere fazer uma abordagem diferente, embora ele seja um destruidor e conquistador, ele sabe que se ele chegar com o pé na porta, ele não consegue. Imaginamos que o Darkseid prefira ser mais estratégico dessa vez, entendeu? A ponto de, antes de querer atacar o Superman, queira explorar a fraqueza, o que é natural, entendeu? A gente tá
Pera. Esquecendo uma coisa, a gente tá esquecendo de se lembrar de que no primeiro filme da Liga, ele já aponta qual vai ser o vilão do Liga da Justiça 2.
Qual?
O Deathstroke.
Sim, sim.
Então vamos imaginar, voltando um pouco, que a ameaça é o Deathstroke. Imagina que é o Deathstroke que mata a Lois.
Melhor ainda. Como que isso aconteceu? Nós temos a parte em que o Lex Luthor fala, né, que o grande morcego nada mais é, nada não é ninguém além mais de Bruce Wayne, entendeu? Ele sabe disso e a gente tá falando, cara, o Exterminador, ele é um cara calculista ao mesmo tempo. Sim. Ele é muito foda, entendeu? Foda. Então, ele faz o quê? Ele não só quer ir pra cima do Batman pra acabar com ele, ele quer fazer de uma maneira diferente. Então ele descobre o quê? A relação entre Batman e Superman. Estão formando a Liga junto com os outros personagens que já estão consolidados, que já apareceram,
sim,
entendeu?
E aí, tipo, o plano de destruir o Batman, na verdade, se torna o plano de destruir a Liga.
Exatamente. Então o que ele faz? Ele sabe que a chave pra ele começar uma briga é a Lois. Então digamos que ele vai atrás da Lois Lane e mata ela, vai lá com um batarangue.
Pode ser, ele tá pode entendendo? Incriminar o Batman, incriminar alguma o Batman. Coisa assim.
E aí ele chega, o Clark chega, vê ela com aquele batarangue.
E aí tipo, o Bruce chega e tá com ela nos braços, alguma coisa do tipo. Isso. E aí o Clark, o que aconteceu? Aí ele, eu não sei e tal, não sei o que lá. E aí dá a entender. E aí tipo, nessa daí os dois começam a tretar, digamos assim, e aí a Liga intervém. E aí, meio que afasta e o Bruce consegue escapar.
É claro que ele trabalharia, ele não iria diretamente na Lois, entendeu? E simplesmente forjaria. Ele ia trabalhar, o Exterminador, como ele é muito calculista, ele ia trabalhar em alguma forma de criar uma picuinha. Já dentro da Liga, o quê? Pra ele já falar, não tá batendo, não tá batendo. Pra depois o quê? Já não tá se batendo e ainda faz um bagulho desse, você tá entendendo?
E aí, quem tá à espreita? O Darkseid, vendo a Liga tretando entre si e tudo mais. Esse é o momento de eu entrar na Terra. Porque a Liga, antes, junto, derrotou o Lobo da Steppe. Mas agora eles estão divididos. Agora eles estão um contra os outros. E é tipo assim, eu acho que o Deathstroke pode fazer algo muito além. Tem uma animação da Liga, que é Liga da Justiça Doom. Não sei se você já viu.
Já.
Que ele pega todas as fraquezas de todos os personagens.
E usa.
E usa contra eles. Então pode ser que o Deathstroke seria esse cara. E aí faria a Liga ficar um contra os outros. E nisso o Darkseid chega, eles estão divididos. E aí ele tenta de alguma forma... a Liga ainda tenta tipo lutar, mas eles não estão juntos, eles não são fortes.
Certo.
E por conta disso dá toda a cagada que dá. E aí é onde ele, tipo, de alguma forma consegue, como que eu posso dizer, coagir a palavra, o Superman?
Não. Eu acho que sairia um pouco diferente. Eu acho que, referente ao Exterminador, a aparição dele ia ser limitada. Por que limitada? Porque ele ia criar todo esse caos, né? Entretanto, claro que isso compromete o papel dele no 3, o que é fundamental, já que a gente viu que tem na cena pós-crédito do 1.
Sim.
Mas seria muito interessante, já que é uma fanfic, eu vou falar isso.
Né? Fala.
Seria muito interessante que, no meio de tudo isso, o John Jones, por ser um cara extremamente inteligente, muito filha da puta, ele averiguasse, ele não, tem alguma coisa errada. Não faz sentido. E que o John, de alguma forma, descobrisse que foi o Exterminador, entendeu? E num ato de fúria, ao invés de subjugá-lo, entendeu? Porque ele descobre, ele vai atrás do Exterminador. Só
o
que
Batman
o Exterminador
pode, sei lá, ficar loucaço e arregaçar o Exterminador na porrada.
Tava pensando no próprio John Jones. Porque,
no próprio
tipo,
Caçador de
ele
Marte?
Ele vai atrás do Exterminador, entendeu? Pra poder subjugá-lo e falar, opa, calma aí, eu descobri, foi você. Só que, pô, o Exterminador ainda assim, ele sabe trabalhar bem com as palavras, entendeu? Uhum. Não sei o que ele falaria pra poder atingiu o John, mas que de alguma forma o deixasse fora de si e fosse pra cima do Exterminador. Por quê? Se o segredo morresse no John, ainda que o John falasse, ia falar, cadê ele? Vamos conversar, mas eu matei ele. Então, tipo, ele falaria a verdade, mas ia continuar exatamente da mesma coisa, não ia afetar, ia ter que ter outra resolução.
Entendi.
Entendeu? Se fosse o Batman não ia matar ele. Ele ia falar, não, preciso fazer que você confesse. E depois
não, eu já pensei, tipo assim, não sei, o John, pode ser que o John Jones, ele que acaba descobrindo, e aí ele chega e conta pro Batman, digamos assim. Aí o Batman vai atrás do Exterminador, e aí nisso, tipo, o Batman tá lá pra matar o Exterminador na porrada, e aí, de alguma forma, o Exterminador fala, mano, no caso, você precisa de mim pra lutar contra o Darkseid. Eu posso te ajudar. E aí é onde o Batman só poupa a vida dele, porque ele tem a esperança de que, sei lá, de alguma forma ele pode recobrar a consciência do Kal-El, no! E aí...
Mas, cara...
Sei lá, ganhar essa batalha.
Mas ainda assim, cara, em que informação ele teria pra poder derrotar o Darkseid, o Exterminador? Sendo que nem ele sabia
algo,
que...
Algo que o Lex... pode ter providenciado, querendo ou não, o Lex teve contato com as caixas maternas.
Não só, mas com a nave.
O Lex deve saber do antivida.
Sim.
Coisa que os caras não sabem.
E é verdade, tanto porque mostra no filme de Zack Snyder, ele vendo tudo sobre as caixas maternas lá na nave de Krypton lá.
Exatamente.
Nossa, cara.
Então teria aí alguma coisa. E aí, tipo, beleza, o caos se instalou, Darkseid reinou ali, derrotou todos os heróis e é formada essa Liga da Justiça aí, bizarra.
Nossa.
Do Flash, Cyborg, os únicos remanescentes da Terra. Inclusive, todos os outros morreram, inclusive o Vulco, inclusive Aquaman. Caralho, sem Mulher Maravilha, sem ninguém.
Puta, sem Mulher Maravilha é
e
foda.
Tudo bem, vamos colocar que o John Jones tá vivo, porque não mostra ele morrendo.
Não,
então vamos colocar que ele tá vivo ali. Mas ele pode estar, sei lá, ele pode estar infiltrado lá no Darkseid. Talvez o plano do próprio Batman tem a ver com isso, porque o John Jones pode assumir qualquer forma. Então talvez ele possa estar lá infiltrado. Talvez eles matem o Dissad e o John Jones se transforme.
Pense nisso agora.
E aí fica
agora
mandando informação pra eles, ó. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Pode ser alguma parada assim.
Aí o Darkseid descobre e automaticamente mata o John Jones.
Ele podia morrer no coisa, tipo, num ponto final. Pode ser, tipo assim, sei lá. Do mesmo jeito que o Cyborg teve que ficar segurando as caixas maternas pro outro voltar no tempo lá e conseguir desfazer a cagada, pode ser que o John Jones, tipo, segure o... Mano, eu imagino a cena. Todo mundo lutando contra o Superman e o Darkseid segurando e morrendo um após o outro e o Flash tem que voltar no tempo pra voltar tudo ao normal. Imagina, tipo, uma parada assim, tá ligado?
Putz.
E aí, tipo, ele volta no tempo e aí o terceiro filme... é ele chegando e contando pro Batman e pra todo mundo tudo o que aconteceu. E o cara, tipo, todo mundo meio descrente, como assim e tal. E aí eles têm que mudar tudo pra não acontecer exatamente a mesma coisa. Pra manter a Lois viva tal e conseguir parar o Darkseid. Porque juntos eles conseguem. E aí, tipo, a Lois não morre no terceiro filme e eles enfrentam o Darkseid. Aí pode ser sofrido igual foi no Ultimato. Mas eles ganham no final.
Legal.
E aí pode ser que no meio disso, outros heróis se juntam. Como, por exemplo, a própria pista que eles dão do Ryan Choi, que é o Electron. Ele aparece como Átomo no terceiro filme. E eles unem forças com novos heróis. Do mesmo jeito que eles recrutaram. Isso,
também, que
porque
o Anel sai
e procura outra pessoa. É aí que ele aparece. Tipo, do mesmo jeito que eles tiveram que recrutar heróis pra lutar contra o Lobo da Steppe, eles também agora vão ter que recrutar pra enfrentar o Darkseid.
E o próprio Superman.
Exatamente. Aí a gente pode colocar fácil na liga, mano. Electron, pode entrar o Lanterna Verde. Quem mais que é do clássico? Que pode entrar facilmente? Arqueiro Verde. Tem muito cara foda que podia entrar aí nesse meio que não precisava nem explicar tanto. O Arqueiro Verde é um cara que, tipo, querendo ou não, já pode ter alguma ligação com o Barry. Ah, eu tenho um amigo, tal, não sei o que lá. Tipo,
talvez de lá pra cá, não sei como isso aconteceria, mas a gente pode colocar aí talvez a própria cara?
Cara Danvers?
Não, a Danvers
não.
Cara Danvers é da Marvel, pô.
Você confundiu, você tá falando a Supergirl.
Supergirl?
A Supergirl pode aparecer. A gente pode, sei lá.
A gente pode, porque ela, querendo ou não, já que a gente tá sem Mulher Maravilha, seria uma.
Não, mas aí eles voltou no tempo, no terceiro. Ah, então sim, a Mulher Maravilha obviamente. Tá lá. Maravilha, mas eu tá acho lá. Que tem que ter mais uma mulher aí. Tem que ter mais uma mulher.
Claro.
Vamos pensar, Canário Negro, junto com
Canário Negro, entendeu?
Junto com Arqueiro Verde.
O foda é que não dá nem pra incluir a Mulher Gavião, porque, querendo ou não, a gente ia ter que acrescentar todo aquele arco do exército taragariano, chegando na Terra, querendo subjugar a Terra, entendeu?
E às ela vezes deseja... não, às vezes, tipo, do mesmo jeito que o Jon Snow tá escondido esse tempo todo, ela também tá.
Ah, mas o como uma mulher de asas que não sai das costas dela some, caralho? Porque ah, ela não
anda,
quero que...
Ela anda normal sem as asas, não anda não?
Não, mas isso daí foi na série, inclusive, desculpa, achei ridículo. Desculpa.
Que as gente... asas saem, né?
É, eu acho sem sentido, acho que as asas tem que ficar lá permanentemente.
É, entendi.
Então, tipo...
Cara, eu não sei, mas... Poderia de alguma forma acontecer isso, tá ligado? Jon Jones podia...
Não, se contar que, tipo... Algum...
A própria Diana podia falar... Bem, a gente pode pedir... Eu tenho uma pessoa que eu posso pedir ajuda, mas é de um reino que eu tenho rixa, tá ligado? E aí quem é? E aí é a Mulher Gavião. E ela tá no reino dela lá, dos caras. E aí a Mulher Maravilha já conhece
seria
ela.
Seria fora do planeta.
Ou o Jon Jones, pode falar.
Eu conheço alguém de um planeta distante.
É, eu posso pedir ajuda. E aí
faz sentido. Seria ser. Legal, puta. Seria legal pra caramba.
E aí a gente tem a Liga da Justiça do
clássico,
desenho,
Sem Limites. Caraca, seria muito
ser
bom,
legal.
Cara. Pra falar a verdade, cara, a DC, embora não pode ser comparado, a DC, ela é igual a Marvel.
É.
Ela tem conteúdo, inclusive tem. As histórias, ouso dizer que até o enredo das histórias dos seus personagens são muito pesados, entendeu? É muito bom. Eles têm, assim, um carteado, assim, de possibilidades. Só que, infelizmente, a gente fica até desanimado, né? Porque as nossas palavras aqui só ficaram gravadas, entendeu?
Nada. Quem sabe algum roteirista louco da Warner vê isso aqui e fala, caraca, é isso. Vamos, Snyder, vem aqui. Então, por favor, Warner, ouça esse podcast ou veja. Porque ia ser muito legal, de verdade. E aí a gente pode até viajar mais, velho. Porque daí sai outros filmes, tá ligado? Sai filme de Electron, daí sai filme do Lanterna Verde, Tropa do Lanterna Verde, que a gente já tá esperando há muito tempo.
Fazer já pensou Uma Noite Mais Densa?
Uma Noite Mais Densa. E aí a gente pode o quê, ó? Já tô viajando na bananeira aqui. O fato do Flash voltar no tempo e salvar todo mundo, voltar no tempo e impedir tudo aquilo... E aí ele gera uma nova, como fala? Uma linha nova realidade, uma nova linha do tempo. E aí o fato dele fazer isso, pode ser que o terceiro filme da Liga seja voltado totalmente pro Flash. Do mesmo jeito que o primeiro foi pro Cyborg, o segundo filme da Liga seria voltado pro Batman. O Batman com todos os seus, tipo, pô, agora eu tô sozinho, tenho que lidar com a Liga e tal. E o terceiro filme totalmente voltado pro Flash, porque ele vê que ele consegue voltar no tempo. E ele fala, pô, e se eu voltar mais? E aí é onde entra o ponto
Flash,
de ignição.
Flash, caraca, velho. Putz, mano, pra falar a verdade...
Cacete! Era tudo... Warner Bros. Me contrata! Vou fazer seus roteiros.
Mano, era tudo que a gente queria. Pra falar a verdade, gente, não se trata de heróis da Marvel ou heróis da DC. Todo mundo é fã de herói. Todo mundo gosta de herói.
Todo mundo queria ser um herói.
Todo mundo queria ser um herói. Todo mundo já amarrou uma toalha no pescoço e achou que é um herói. Então, cara, a gente só quer ver filmes de heróis. Entendeu? A gente não quer ver algo resumido. Mano, lance em 30 filmes, cada um contando a história de um herói, mas lance em os 30 filmes.
Pode ser ruim.
Mano, pior
tá
que...
Quando lançou o Demolidor lá, o primeiro Demolidor, todo mundo achou ruim, mas... Pô,
mas
era,
todo mundo
era
assistiu.
Mais próximo.
Mas todo mundo pode criticar Demolidor porque todo mundo viu. Cara, não importa o que vocês lançarem. Se trata de herói, todo mundo vai querer ver, cara. Todo mundo vai querer ver. Porque, mano, filme da Vixen. Porra, cara, eu gosto da Vixen pra caralho.
Puta, é uma personagem bacana pra caramba, hein?
Vamos, mano, tipo, você quer competir com a sua concorrente? Você quer competir? Cara, lançaram Pantera Negra,
lança
Vixen. Olha que...
Lança Super Choque.
Você tá entendendo? Olha que filha da putagem, mano, entendeu? Mano,
tem muita coisa,
tem
tá
muita
ligado?
Coisa.
Tem muita coisa.
E tipo, que...
Pô, saiu o filme do Thor, os caras lançaram o filme do Shazam. Tem um
Shazam,
caralho!
Cara, puta,
o Shazam podia aparecer Shazam. Ainda, mano.
Entendeu? Porque lançaram o filme do Shazam e ficou aí, ó. Vago.
É,
verdade. Vago. E, mano...
E aí o Shazam podia vir no terceiro filme, tá ligado?
Entendeu?
Podia
cara,
vir no terceiro filme.
Seria muito legal a gente poder ver, tipo, quantas vezes a gente já não ligou a nossa televisão de manhã pra poder assistir ao, algum desenho da Liga da Justiça, lógico, onde a gente pegava, tipo, aquele monte de vilão. Eu não tô falando, tipo, de um vilão só, porque, tipo, ah, todo mundo contra o Thanos, todo mundo contra o Loki. Não, aquele monte de vilão, a gente pega lá o Sombra, a gente pega o Gorilla Grodd, a gente pega o Sinestro, e aí a gente pega todos os mocinhos e fala, vai.
Mano,
é isso que a gente quer ver, mano.
Eu vou falar só um bagulho. Ainda tenho vontade, é meu sonho, de ter aquela puta... Aquele puta daquele arco do Brainiac, que o Flash dá o soco da massa infinita lá.
Puta.
Mano, tá, se os caras fizessem algo disso no cinema, ia quebrar o qualquer filme da Marvel.
O Lex se junta com o Brainiac, você tá
isso,
falando desse?
Esse daí. Esse
que
daí.
Ele começa a dar várias voltas no mundo.
E socão,
nossa, mano.
Que ele até se perde.
Inclusive, a força da aceleração chama ele, né? E ele e os caras, todo mundo, mano, realmente, cara.
Todo mundo puxando ele pra ele não ir. Nossa, velho.
Mano, seria
ser
muito legal, cara. Ia então, tipo, fica aqui, ó, o desabafo de fãs que... assistiram o quê? Há 10 anos atrás, nunca mais assistimos, mas olha como tá fresco.
Olha como tá fresco.
Na nossa mente, porque se trata de algo que deixa saudade. Então, cara, às vezes é revoltante saber que a indústria cinematográfica só se preocupa com a porcaria do dinheiro.
Warner, tá aí, ó. Você tem 1 milhão de histórias pra contar na Liga da Justiça. Não tá difícil. Não tá difícil mesmo. Porque é uma história mais legal que a outra. Se os caras falar, a Marvel tem 1 milhão de histórias, cara... Me desculpa, mas eu acho que as histórias da DC conseguem ser melhores. Tanto essa do Brain, né, aqui que eu falei. Se você pegar qualquer história do Batman, qualquer vilão do Batman, você consegue emplacar um arco muito foda. E, mano, essa foi a nossa brisa aí, tipo, pensando como seriam os filmes da Liga. E aí a gente terminaria como Liga da Justiça 3? Estabelecendo a nova Liga da Justiça. Ele vê que o salão lá é pequeno demais pra todo mundo e eles... E a Liga da Justiça aparece pro mundo, porque eles viram que o mundo ia acabar.
Sim.
Porque nesse filme da Liga, esse primeiro que a gente viu, acontece lá na puta que pariu da Rússia e o mundo inteiro não tá sabendo que o mundo pode acabar.
É.
Então ali a Liga tá o quê? Tá sem ninguém. Então a gente vê esses heróis sendo prestigiados, e aí pode ter até aquele lance que eles estão recebendo medalha do prefeito, esses bagulho. Sim. E aí eles criam... A sede da Liga da Justiça e acabaria o terceiro filme.
Não, pra falar a verdade, eu acho que acabaria não na sede. Acho que. Eu vou além, acho que acabaria o filme, tipo, eles entrando dentro de uma sede, entendeu? E olhando, olha, isso aqui tá muito cheio. O que, que a gente faz? E aí o Bruce Wayne, tipo. Eu já tava pensando nisso antes. E aí, do que você tá falando? Então, eu criei um satélite, entendeu?
Ah, e da Liga da Justiça lá, né?
Vai todo mundo pro satélite da Liga.
Nossa.
Entendeu? Putz, cara...
Ah, eu tô pensando bem pé no chão. Você
não,
já tá
não,
adiante.
Não, puta,
já.
Mas é o que a gente via, cara. É,
ele tem 6 satélites. Ele pode
ele
fazer
tem
um Transformer, os 6 se junta e viram a
ele
grande
O Pedro falou
nave.
Que tem 6 satélites, mas ninguém falou qual que é o tamanho.
E aí faz sentido, porque, tipo, pô, eles acabaram de lutar contra o Darkseid, que é um ser mitológico da...
E que veio
da
do
galáxia,
espaço.
Então eles têm que ficar nesse limiar entre a galáxia e a Terra pra poder proteger todo mundo. Mas e aí, o que, que você achou da nossa brisa? Você acha que ela é condizente? Você gostaria de ver um filme da Liga assim? O Liga 2 e o Liga 3 nesse estilo, abrindo portas e caminhos pra Lanterna Verde, Ponto de Ignição e muitas outras histórias fodas que a gente conhece. E aí pode até ter uma cena pós-crédito ali do Liga 3 mostrando o Brainiac surgindo, ia ser do caralho. E aí estabelece um novo grande vilão.
Mas assim, só pra deixar aqui a sugestão de um fã também que passou em branco e eu preciso falar. Fazer o Trono de Atlântida seria muito foda também, tá bom?
Relatos de um jovem que é fã de Aquaman.
Seria muito foda. Inclusive tem um arco bom pra caralho, tá bom?
Quem sabe o Aquaman 2?
Ou? Quem sabe? E pra gente terminar, né, o podcast, cara, a gente vamos encerrar com uma musiquinha muito boa, entendeu? Uma música que fala sobre fim, entendeu? E que, embora não tenha sido um fim, né, quando for lançada, ela é marcante, entendeu, pro nosso podcast.
Ouça essa música e imagine o grande satélite da Liga da Justiça.
Imagine todos os heróis enfileirados, os principais... Um lado do outro, caminhando em direção àquela... Vindo daquela luz atrás dele, entendeu? Forte. E aquela luz aumentando cada vez mais e quase cegando você. Eu tô falando de Liga da Justiça, irmão.
E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou e...
Tchau.